E agora no programa Plantão Paiquerê, eu bato um papo com um dos grandes narradores esportivos do Brasil, TV Globo, Sport TV, várias coberturas de Copas do Mundo, Fórmula 1, Olimpíadas e vários bordões que caíram no gosto das torcidas. Sabe de quem? Com fé no pé, esses negros maravilhosos. Grande Luiz Roberto, mas que prazer imenso tê-lo aqui na Rádio Paiquerê de Londrina, no programa Plantão Paiquerê. Tudo bem, Luiz Roberto?
Salve, salve, Rodrigo. Você que se liga na Paiquerê, aquele abraço, amigos do Plantão Paiquerê. Estamos aí nesse domingão, 1º de maio, para a gente bater um papo, falar um pouquinho das coisas do esporte. Vou falar contigo de novo depois de tanto tempo, Rodrigo.
Ô, Luiz Roberto, o prazer é todo meu. Na verdade, eu te acompanho desde o rádio, quando você era o Luiz Roberto Demúcio, e depois na TV ficou só Luiz Roberto.
É verdade, tinha o Demusca, meu sobrenome mesmo. Tinha até a vinhetinha cantada, né? Ai, meu Deus. Bons tempos da nossa querida Rádio Globo de São Paulo. Foram muitos anos. Enfim, trabalhei no rádio durante um longo período da minha vida, né? Comecei ali aos 16 anos, até depois trocar a Rádio Globo, o Sistema Globo de Rádio e a ESPN Brasil pela TV Globo. Aí me mudei para o Rio de Janeiro e aí fiquei só na televisão. Porque não se dá conta, tem que tomar cuidado, porque senão muita coisa não faz nada direito.
É verdade. Ô, Luiz Roberto, e eu me lembro muito de você também fazendo, além das narrações da Rádio Globo, você fazendo as pré-jornadas do Osmar Santos. E até hoje eu uso uma frase sua, eu falo, como diria Luiz Roberto, chegou o dia que a razão não explica. Era bonito demais quando você falava aquilo, viu, Luiz Roberto?
Você sabe que tinha um texto, né? Porque eu escrevi um texto usando "Hoje é um daqueles dias que a razão não explica". E aí meio que virou uma espécie de bordão para dias de decisão, né? Depois de muitos anos eu voltei a usar de novo, usei até na televisão, no dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2018. E foi divertido, porque muita gente se lembrou da época da rádio, né? É que você vê, eu usei esse, digamos, bordão, né? Essa frase, na verdade, no texto. Quando o Osmar Santos voltou, numa abertura de jornada, o Osmar Santos voltou da Record para a Rádio Globo. Foi um dia histórico, um dia bem bacana, e foi isso que aconteceu. E se lembrar disso é muito legal mesmo. Ah, meu Deus, bons tempos. Eu
Bons tempos.
sempre. Você sabe, Rodrigo, que eu tenho um carinho muito especial pela nossa querida Rádio Paiquerê, né? A Rádio Paiquerê se contabilizou pela presença nos grandes eventos, pela forma sempre muito competente, muito jornalística e, ao mesmo tempo, muito empática com a população de Londrina, de toda a grande região de Londrina, nosso querido estado do Paraná. E a Paiquerê virou uma espécie de referência para todos nós, pelo trabalho de altíssima qualidade. Então, quando eu me lembro desse tempo, né, tempo que a gente vibrava muito, que o rádio tinha, na verdade, a voz do esporte era no rádio, né, a televisão não tinha uma frequência de eventos e de jogos toda hora, todo dia, e certamente o rádio fez uma história muito bonita, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Rádio Gazeta, Rádio Mulher, Rádio Record, Rádio Globo, Rádio Cultura de Santos, e inicialmente na nossa querida Rádio Piratininga de São João da Boa Vista, que está lá firme e forte, sobrevivendo a essa avalanche de concorrência, de streaming, de internet. Os tempos são outros, Rodrigo.
É, os tempos mudaram. Agradeço as palavras em relação à Rádio Paiquerê em nome de toda a nossa equipe, Luiz. E eu me lembro também, antes da final da Copa de 94, quando você fez uma pré-jornada para o Osmar Santos entrar, eu me lembro da sua frase. Você falou assim: hoje com o Tetra poderemos conhecer o céu, depois do inferno que mergulhamos com a morte do Ayrton Senna. Tem coisas que marcam e a gente não esquece mais, Luiz Roberto.
Então, essa frase foi do fundo do peito mesmo, né? Eu me lembro perfeitamente daquela abertura. A gente no Sul e no Sudeste a gente trata de abertura, né? Que na verdade já era o futebol show da Rádio Globo. E foi um dia histórico, realmente. Eu lá no estádio em Los Angeles, fazendo a espera, o pré-hora, como se fala na televisão, para o nosso querido Osmar Santos, que transmitiu o Tetra. E realmente era essa sensação, né? Não sei se você, claro que você se lembra, se você lembra de tanto detalhe. Quando termina o jogo, os jogadores da seleção entram em campo comemoram a conquista do Tetra com uma faixa, né? Dizendo: o Tetra é nosso, Senna. Você deve se lembrar disso.
Senna, aceleramos juntos, o tetra é nosso.
Isso, aceleramos juntos, o Tetra é nosso. Você sabe que aquele período foi um período assim, muito intenso, né? que é essa mistura mesmo de sentimentos e tudo, né, da, envolvendo o que aconteceu com o Ayrton no 1º de maio de 1994, né, o acidente do Rubinho, que foi na sexta-feira, a morte do Roland Ratzenberg, que foi no sábado, é num dos eventos mais trágicos da história do esporte, né, em todos os tempos. É, a gente teve outras corridas de Fórmula 1 com mais mortes, que foi a corrida do Monte Fuji em Barcelona, que morreram, do Monte Fuji, perdão, no Japão, Montjuïc, que também houve um acidente parecido, quando era uma corrida de rua em Barcelona, duas pessoas morreram, dois espectadores. E no Japão, da mesma forma, a gente teve um acidente muito feio, o carro estilhaçou no meio do público e espectadores morreram. E nesse dia, nesse fim de semana, a gente teve a morte dos dois, então é realmente um evento absolutamente fora da curva, anormal. E aí, meses depois, a gente conquista o tetra daquele jeito, e assim, era para mim, assim, era uma emoção muito, eu diria até que estúpida, né, porque como é que você consegue misturar essas emoções em poucos meses, né, e a conquista do tetra, 24 anos depois, dava a impressão que a gente não tinha chegado nem em final, né, de Copa do Mundo. Foi um período muito, muito estranho. A seleção de 82 foi belíssima, mas ficou naquela etapa de quartas de final, que era, a segunda fase era disputada por grupos, né? A seleção estava no mesmo grupo com a Argentina, a gente venceu a Argentina e perdeu da Itália daquela forma, e a Itália avançou para a semifinal. Mas foi uma seleção que marcou pelo talento, pela forma como jogava e tudo. No mais, a gente não teve assim, momentos que pudessem fazer com que a gente sonhasse com a conquista do título, né? 74, depois do tri, né, foi uma seleção já muito modificada, o Pelé se despediu da seleção, a gente tinha o Jairzinho e o Rivelino ainda jogaram depois em 78 também, em alto nível, tudo, mas é uma seleção que chegou, foi até a semi, mas acabou caindo para a Holanda, que era a melhor seleção, que acabou não sendo campeã. Então, assim, a gente tinha toda essa angústia no peito, né? Então foi realmente uma forma de conhecer o céu, o Olimpo do desporto, ao conquistar o Campeonato Mundial nos Estados Unidos, viu, Rodrigo?
Aquilo foi fantástico. E você falou desse ano de 94, da morte do Senna, do Tetra, e todos nós amantes do rádio, você mais ainda porque trabalhava com ele, nesse mesmo ano de 94, dia 22 de dezembro de 94, no Trevo de Getulina, o acidente com Osmar Santos. E como chegou a dizer o Pelé uma vez, Deus tirou do Osmar Santos o que lhe era mais precioso, mas o tornou imortal, que ele perdeu justamente a capacidade de fala. Eu queria que você falasse um pouco do Osmar, Luiz Roberto, não só no microfone, porque todo mundo conhece o Osmar no microfone, mas fora do microfone, alguma história que você tenha com ele. Você considera o Osmar Santos o Pelé do rádio? Porque o que eu percebo do Osmar, ô Luiz, é que ninguém fazia um show como ele. O Osmar, ele era o próprio espetáculo, independentemente do jogo. Ele tinha uma coisa diferente de mexer com o torcedor.
Rodrigo, então, o Osmar é um capítulo mágico da história do rádio brasileiro, na verdade, da história das comunicações no Brasil, né? Você sabe que nesse dia, em 1994, eu tinha feito um dia um mutirão de gravações nesse dia, lá na nossa Rádio Globo, porque eu ia sair de férias, né? Na verdade, não era bem férias, era um período de folga de fim de ano. Então, a gente deixou umas edições do Globo Esportivo gravadas, a gente ia ter as manchetes atualizadas com quem estava de plantão, e entrevistas com jogadores que foram destaque na temporada, notadamente jogadores que fizeram parte da conquista do Tetra. Então, eu trabalhei até tarde esse dia, e num dado momento, o nosso companheiro chamado Alberto Pastre, que era o responsável pela central técnica da Rádio Globo de São Paulo, o Pastre entra no estúdio assim, completamente pálido, né, dizendo que tinha uma pessoa no telefone dizendo que tinha um Osmar aparecido no Santos com um crachá da Rádio Globo, que tinha sofrido um acidente no Trevo do Getulina, conforme você já disse. Aí eu fui pro telefone e falei com a pessoa, era uma atendente do hospital onde o Osmar foi socorrido, e ele foi identificado pelo crachá da Rádio Globo, que estava com as coisas dele. E aí a gente, a partir de então, começou primeiro a rezar, porque a situação era gravíssima, e depois a tomar providências, a pedido do corpo médico lá de Tupã, para que ele fosse transferido para São Paulo o mais rápido possível. A cirurgia que foi feita para estancar o sangramento do cérebro do Osmar foi correta, né? E aí a gente conseguiu viabilizar, enfim, vou citar nomes aqui das pessoas que contribuíram, porque eu ficaria um tempão, viabilizar que houvesse um traslado do plano de saúde que o Osmar Santos tinha cobertura naquela altura, mas o problema era a autorização para decolar na madrugada em Congonhas, o aeroporto fechava e fecha até hoje, né? Ele não opera a madrugada inteira por uma questão da lei do silêncio. E os voos que operam de madrugada são todos lá de Guarulhos. E aí a gente conseguiu decolar lá, fazer com que o plano de saúde decolasse a UTI móvel para ir buscar o Osmar lá e trazê-lo para São Paulo. E aí ele foi entregue aos cuidados do doutor José Roberto Pagura, que agora virou até um homem público, aí trabalha na política, enfim, no poder público. Está aí firme até hoje, inclusive com colaboração no caso da Covid para o esporte, fez parte do centro de inteligência e científico da Covid da CBF. E aí o Osmar passou aquele período, foi muito tenso, né? E depois ele se recuperou e está aí entre nós. Se não pode contribuir falando, contribui pintando, por exemplo, tem quadros belíssimos e é muito divertido quando a gente encontra o Osmar, porque aquela energia dele está lá. Então ele é um gênio da história do rádio, por tudo que ele fez comunicando nos programas, na televisão, todo mundo deve se lembrar da incursão do Osmar na televisão, começando na Rede Manchete, passando pela TV Globo, né? Na TV Globo, na verdade, primeiro narrando, mas depois na TV Manchete, com seus programas. Mas no rádio, sem dúvida, o Osmar está ali num planeta que é habitado por pouquíssimos, né? A gente pode colocar os gênios que habitam esse planeta da história do rádio, Ari Barroso, essas figuras, né? É um planeta de poucos gênios. Então o Osmar realmente é uma contribuição impressionante, né? Linda, e muito lindo ter podido conviver com o Osmar, ter passado momentos com o Osmar. E certamente, assim, os comícios das diretas já, na minha opinião, são os mais marcantes, né? Não é no rádio, mas são os mais marcantes, porque ele, como figura de destaque da comunicação no país naquela altura, ele apresentava o comício das diretas. A gente era tolhido de eleições diretas no Brasil naquela época, né? Muito triste, né? A gente ainda vivia a ditadura militar sanguinária que nós tivemos no Brasil, e aquele movimento foi belíssimo, e o Osmar apresentava o comício com grandes figuras, grandes personalidades da nossa história, né? Doutor Ulisses, Mário Covas, Franco Montoro, Lula, que já foi presidente duas vezes, era apenas um metalúrgico que ascendia a questão política naquela altura, não tinha ocupado nem cargo público até então, né? Tinha sido candidato e tal, mas não tinha nem ocupado cargo público, mas tinha como destaque a resistência com o Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo, com as grandes reuniões. Enfim, são momentos em que o Osmar usou todo o seu talento para comandar aqueles palanques. E eu me lembro do comício das diretas do Vale do Angabaú, que eu fiquei ali no fundinho do palco só acompanhando 1 milhão de pessoas à frente daquele palco, e foram discursos históricos de grandes brasileiros que lutaram, pena que não estão mais entre a gente, notadamente o doutor Ulisses, Mário Covas, que já morreram, que lutaram pela democracia, pela volta da democracia, pela nova Constituinte, que acabou acontecendo, a nossa Constituição Cidadã, que está aí, de 1988, nasceu daquele movimento tão poderoso que surgiu dos palcos, dos palanques de São Paulo, que tomou conta de um país inteiro. Então é uma página belíssima da nossa história, e que o Osmar Santos era a voz daquele palanque, mas era, acima de tudo, a voz das pessoas, a voz da nossa gente. Essa é a lembrança mais espetacular que eu tenho do Osmar Santos. Porque falar do gênio do rádio narrando futebol, eu não preciso, né? Quem ouviu sabe o que a gente está dizendo, o que a gente está afirmando, né, Rodrigo?
Sem dúvida. Agora, Luiz Roberto, vamos voltar então ao dia 1º de maio de 94. Hoje nós completamos 28 anos da morte do Ayrton Senna, e você estava lá, narrando pela Rádio Globo. Mas me conta um pouco, Luiz, como foram os dias que antecederam o Grande Prêmio? Porque a gente viu um Senna consternado com a morte do Ratzenberger, o Reginaldo Leme e o Cabrini me disseram em entrevistas que nunca viram o Senna tão tenso como naqueles dias, e uma imagem muito forte, quando ele sai do hospital, da visita ao Barrichello, ele é entrevistado, ele está muito emocionado, dizendo que o Barrichello estava bem, mas ele estava quase chorando. Como é que foi o seu contato com o Senna nos dias que antecederam a morte dele, Luiz Roberto?
Bom, essa entrevista na saída do centro médico do autódromo, na verdade, onde o Rubinho foi atendido, depois ele foi transferido para o hospital, essa entrevista até eu tive a prerrogativa de conduzi-la, porque eu era o único que estava ao vivo. Mas isso não é mérito meu, não, é uma coincidência que eu conto já. Bom, naquele fim de semana, depois dos acidentes, eu prefiro dizer que o Ayrton esteve grande como ele nunca esteve. Ao longo de toda a sua carreira. Ele estava realmente ali como o líder daquela categoria. Por isso, a consternação do Ayrton, né? E há uma outra imagem muito marcante, que ele fica acariciando a asa da Williams, com o macacão amarrado na cintura e com a camiseta do Seninha, que eu também acompanhei ali a 3 metros. Eu estava exatamente no spoiler do carro, na frente do carro. Ele tinha dado uma entrevista para as rádios, no caso Bandeirantes, Jovem Pan e Rádio Globo, antes de caminhar para o fundo do boxe e parar, olhar para o carro, fazer um...
A gente quis acariciar porque ele passou a mão lentamente naquela asa e parou assim, né, na asa traseira do carro da Williams.
Na quinta-feira, o Ayrton tinha lançado uma bicicleta em parceria com grandes fabricantes de bicicletas de alta performance no mundo. Foi uma entrevista que teve na quinta-feira, próximo do autódromo de Imola, o autódromo de Nunes Ferrari. E aí a gente tinha o hábito de acompanhar. O Ayrton era tão grande que nós, das rádios, dos jornais, a gente ia para trás do Ayrton nos eventos públicos, né? E a gente chegou... Eu sempre chegava na terça-feira, a gente chegou na terça-feira, tal, quarta faz o credenciamento e na quinta começa a acompanhar as pré-entrevistas, né? Entrevistas que às vezes são fora do parâmetro da corrida em si. E naquele dia foi a última vez que eu conversei assim, de forma, digamos, amadora, vamos colocar, porque a gente nunca foi amigo assim, né? O Ayrton era uma personalidade que nos atendia, conversava com a gente, como os setoristas dele, né? Só éramos setoristas pelo tamanho do Ayrton Senna. Ele tinha uma relação de amizade com o Galvão, tinha uma relação próxima com a gente, nos conhecia, nos cumprimentava, tudo. E nesse dia, quando ele chega para falar do lançamento da bicicleta, né? Inclusive tinha o Celso Lemos, que era o procurador dele, estava presente, o Leonardo, irmão, também estava presente. Então foi algo assim bem bacana, né? Um outro tipo de imprensa, uma imprensa que acompanhava notadamente o ciclismo, que é muito poderoso na Europa. E a gente conversou um pouco, falando da bicicleta, de projetos. Ele até brincava que tinha, nesse dia, que tinha alguns projetos fora das pistas, né? Que tinha que ampliar mesmo o leque. Para pensar de quando parasse de pilotar, né? Bem assim. Então, enfim, num ano que ele estava meio que realizando o sonho de ter ido para o Williams e tal. Isso na quinta. Aí na sexta acontece o acidente do Rubinho, né? Acontece essa entrevista. E aí eu tenho um fato que é peculiar, porque a gente está falando de 1994, 28 anos atrás, e a telefonia celular estava absolutamente começando. Analógica e no seu início. E aí, naquele fim de semana, por uma coincidência, estava acontecendo um experimento do roaming europeu, para os telefones europeus. E o comentarista da Rádio Globo, que já nos deixou também, saudoso, Henrique Cardão, ele residiu na Bélgica a vida toda, quer dizer, praticamente a vida toda, nascido em Portugal e depois foi viver na Bélgica, com os negócios, e ele levou o telefone, né? Estava todo lá empolgado, o telefone, vamos ver se funciona. E quando aconteceu o acidente, eu tomei a iniciativa de usar o telefone, mesmo sabendo que custava uma fortuna para fazer uma ligação de telefone celular, né? Claro, tive autorização lá da rádio. Então eu comecei a ter essa digamos, ferramenta ultramoderna hoje, que fez o rádio, né, ser mais imediato, né? Naquele dia. E aí entrevisto o Ayrton. Inclusive, eu tenho um momento que eu boto o Ayrton para ouvir. Uma pergunta do Rubão. O pai do Rubinho estava com a gente, não estava em Imola, ele estava em São Paulo. E o Ayrton tranquiliza o Rubão, diz que foi feio e tal, mas que estava tudo bem, que ele ia para o hospital depois para ficar em observação por conta da pancada forte, da desaceleração. E aí nesse dia eu fui para o Globo Esportivo, lá para o Hospital Maggiore, e entrevistei o Rubinho dentro da UTI, ao vivo, nesse telefone celular. Tinha que carregar todo instante, tinha que procurar tomada o tempo inteiro, né? Bateria durava um pouquinho. E aí o telefone celular foi a ferramenta que me levou a dar, digamos, a notícia, o único ao vivo, no domingo, quando a médica do plantão
que foi a mesma que me autorizou a entrar na UTI na sexta-feira, ela já estava no plantão do fim de semana, chamada doutora Maria Tereza Fiandre. Ela vem atender a imprensa brasileira e diz que o Ayrton Senna tinha morrido. 1h40 da tarde, hora do Brasil, 6h40 da tarde, hora da Itália. Então é assim, é uma história muito, muito marcante, evidentemente, muito difícil, depois dos dias que se sucederam, toda a cobertura, a volta no mesmo avião que trouxe o corpo do Ayrton, enfim, é um capítulo que, obviamente, carrego comigo aqui como uma lembrança da minha profissão, evidentemente, mas de profunda tristeza para o esporte e para aquele que era, naquela altura, o maior ídolo do esporte brasileiro, o maior de todos. E depois, claro, a gente teve a coroa sendo passada para o Ronaldo Fenômeno, né? Já campeão mesmo sem jogar, em 94, para o Romário, que não chegou, na minha forma de ver, talvez a assumir esse posto integralmente, embora tenha sido um jogador extra série, né? E mais posteriormente a gente teve então o surgimento do Gustavo Kirten e do Guga, que aí sim passou a ser uma personalidade que, digamos, habita o mesmo planeta dos gigantes do Brasil, dos grandes cidadãos brasileiros, que é o caso do Ayrton Senna. Então foi esse, assim, em resumo, essa dor que nós vivemos naquele fim de semana lá em Imola, na Itália.
Impressionante o seu relato, Luiz Roberto. E você narrou também corridas fantásticas dele, porque aquela corrida de 93, quando ele ganha pela segunda vez em Interlagos, aconteceu um negócio inédito, porque o público da Fórmula 1, ele é mais elitizado que o público do futebol. Então, invasão, a gente vem em campo de futebol depois que o time é campeão. E naquele dia, estou falando com você, estou arrepiado lembrando disso, porque colocamos também a sua narração no programa dessa corrida. O povo invade a pista, o Senna para o carro, ele levanta, ele ergue os dois braços com o punho cerrado, nos braços do povo, literalmente, o Senna. Essa imagem é fantástica, e você narrou essa corrida, Luiz Roberto.
Então, Rodrigo, você sabe que nesse dia a narração fala um pouco daquele período que o Brasil estava vivendo, né? Como eu citei no começo da nossa conversa, a gente teve todo o movimento da Direta Já, onde o Osmar Santos, um dos nossos temas aqui, participou como grande locutor daqueles palanques da Direta Já. E depois, em 1994, a gente estava vivendo assim, uma inflação galopante, terrível. A gente tinha tido um impeachment do Fernando Collor. Na iminência, inclusive, de surgir o Plano Real naquela altura, a gente estava num momento em que o brasileiro estava realmente carente de carinho, de respeito, e o povo que invadiu a pista, aquele povo teve que fazer um sacrifício mega para conseguir ir para o autódromo, porque os ingressos eram absurdamente caros, porque eles eram todos dolarizados, como são hoje em dia, né? O nosso dinheiro era muito fraquinho. Puxa, e nessa narração que você botou, tem uma voz de um outro companheiro que também já nos deixou até jovem para os padrões de hoje, né? Morreu com 50 e poucos anos, que ele diz na narração, ele vem em cima de mim e fala, olha o perigo, que ele é no mobilismo, ele percebeu, porque os outros carros vinham ainda na volta de desaceleração, mas tinham acabado de completar a prova, porque imagina o perigo, né? Então é um dos momentos mais inacreditáveis da história da Fórmula 1. Talvez seja o momento mais emblemático da vida, da carreira do Ayrton Senna. Mais até propriamente do que a primeira vitória em Interlagos, que ele fica com uma marcha só e termina com espasmos. E é socorrido pelo Dr. Sid Watkins, que também já morreu. Nossa, um mês antes dele falecer, ele visitou a gente em Silverstone, ele era inglês, né? E estava inteiraço mesmo, com 80 anos. E depois morreu, teve um mal súbito, já não estava mais na Fórmula 1. Mas toda vez que tinha corrido em Silverstone, ele ia lá, ia nas cabines, porque ele sempre atendia a gente, né? Ele era muito amigo do Ayrton, né? E ele sempre atendia a gente nos acidentes para falar a situação dos pilotos. Teve um acidente muito feio com o Christian Fittipaldi em Monza, que ele dá um looping, foi assustador, né? Mas não aconteceu nada esse dia. Ele dá um looping, o carro gira no ar, mas cai de pé, cai com as rodas no chão. E depois teve um acidente muito feio do Christian também, Manicu, que ele bate numa batida que não tem imagem, mas ele bate com as costas, né, o carro bate de ré,
no lugar a 280 por hora, e ele teve suspeita de fratura em vértebras. Ele ficou, inclusive, duas corridas sem participar. Nesse dia foi tenso, porque o Dr. Cid demorou para vir falar com a gente, né? E aí, rapaz, nesse dia, então, o do espasmo é marcante também, a primeira vitória do Ayrton, que sonhava em ganhar em Interlagos, na pista que ele cresceu, mas 93 é espetacular, é uma das últimas vitórias da carreira do Ayrton e meu Deus, né, que espetáculo, né? Ele venceria naquele ano pela última vez na Austrália, uma corrida que terminou antes da hora, mas contou como vitória, e depois de 94 ele fez as três pole positions, mas não havia vencido corrida ainda. Mas aquele momento é demais mesmo, é um momento muito especial. E estar em Interlagos aquele dia foi demais.
Sensacional mesmo. Ô Luiz Roberto, mas você teve que continuar a narração no dia da morte dele, com o acidente, você percebeu que a coisa foi séria, a gente ouve na sua narração. Cara, e para você tocar uma transmissão depois daquilo, ô Luiz Roberto, é uma coisa, sabe, as notícias foram chegando, cara, que loucura.
Então, você sabe que eu tenho que fazer um agradecimento, né, quando eu falo dessa transmissão, para alguns companheiros que estavam tocando o barco na coordenação no Brasil, né? Notadamente o Alberto Pastre, que era, o chefe da central técnica da Rádio Globo, o Rosan Camilo Bento, que era um outro cara da técnica, o Henrique Cardão, que era o comentarista que estava comigo lá do meu lado, e notadamente o amigão da galera, Paulo Soares. Eu e Paulinho, a gente dividia a coordenação da equipe de esportes da Rádio Globo, por conta da gente narrar também e ter que se deslocar, então quando um se deslocava, o outro não. Ele estava na coordenação e a primeira coisa que ele me disse depois da batida, quando a gente teve o socorro, depois eu narrar a saída de helicóptero, que esse é um sinal claro da gravidade, né? Porque o primeiro atendimento é sempre na pista. É raríssimo a gente ter um piloto saindo direto da... Já tivemos acidentes fatais que o piloto não saiu da pista pro helicóptero direto para o hospital, que é o hospital, digamos, treinado para atender a Fórmula 1. Inclusive o Jules Bianchi, que é o último que morreu no Japão, estava transmitindo essa corrida na TV Globo, o atendimento foi feito primeiro na pista, né? E ele bateu num guindaste e saiu daquele carro com o coração batendo, exemplo do Senna, mas em situação praticamente irreversível. Então, assim, foi muito difícil, mas o Paulo Soares, assim que vai recomeçar a corrida, o Paulo diz: fica tranquilo agora, pensa em transmitir a prova, que a gente já está se organizando para como vai ser a nossa sequência. A gente vai ter alguém no estúdio que vai tocar o barco enquanto você se desloca para o hospital. Então se prepara, quer terminar a corrida, você sai batido, vai para o hospital e a gente vai manter a programação aqui, vai ter um locutor aqui, estamos negociando quem vai ser, se vai ser o Oscar, que acabou indo fazer o agente geral da Rádio Globo e fez essa ponte também na Rádio Excelsior, que era a rádio que transmitia, né, hoje CBN, era a rádio que transmitia as corridas na íntegra, GP do Brasil, até a Rádio Globo também transmitia, que é essa narração que você se referiu, no caso, foi na Rádio Globo. E aí foi uma palavra de um profissional muito competente, tanto que quando eu saio do ar para ir para o Hospital Maggiore acompanhar os desdobramentos, quem está concedendo uma entrevista nessa hora, quem começa a conceder uma entrevista é o Nelson Piquet, né, que fala, mesmo sendo um desafeto do Ayrton, enfim, fiquei essa personalidade controversa que existe aí na vida brasileira, né? Ele e o Ayrton nunca se falaram e tal, mas ele, como um piloto campeão, conseguiu naquela entrevista ter respeito pela situação e de mencionar o que tinha acontecido, porque ele bateu naquela curva violentamente e ficou fora de algumas corridas, o Nelson Piquet, depois de bater na tamburela, que já não existe mais daquela forma, né? Ela foi cortada, tem uma chicane ali agora, e depois a gente teve uma sequência de entrevistas, gente muito importante do automobilismo, da medicina, para tratar até que a gente pudesse retomar, digamos, a transmissão lá do hospital. Então é um agradecimento mesmo que eu faço, porque isso é só uma constatação de que o rádio ou a comunicação, né, as comunicações, a mídia convencional, a mídia profissional, é feita em equipe. Ninguém faz nada sozinho, é impossível.
Ô Luiz Roberto, a gente quando está numa transmissão, a gente fica meio em transe, a concentração é muito grande, ainda mais com tudo isso que aconteceu, que vocês acabaram dando um furo mundial com a doutora Maria Tereza Fiandre. É como você falou, ela ao vivo ali conversou com... Você colocou a escuta Oscar Ulisses, que entrou na linha, né? E ela falou, Ayrton Senna tinha morrido. Em algum momento que você desligou o microfone ali, você fraquejou e chorou?
Então, sabe quando foi acontecer isso? No Brasil, e eu tenho até um exemplo muito marcante, porque eu estava num hotel muito próximo do Instituto Médico Legal, próximo à ponta de Andando. Quando a gente saiu da pista, eu estava dividindo o quarto com um repórter da Rádio Bandeirantes chamado Cândido Garcia, o Candinho, que também já morreu. O Candinho nos deixou também de forma prematura, teve um ataque fulminante do coração e morreu de infarto. O Candinho era estressado, mas era um repórter brilhante, né? Era desses craques. E a gente estava dividindo o quarto no Hotel Internacional de Bolonha. Nós voltamos para o hotel depois de um dia inteiro, né? Já tinha escurecido, né? Depois de acompanhar, enfim. O anúncio da morte foi 6h40 da tarde no hospital. E depois eu fiz entrevista com o cônsul brasileiro em Milão, que é o cônsul Botafogo, José Botafogo Gonçalves, que até outro dia era o embaixador para o Mercosul, continua militando na diplomacia, foi um craque da história da diplomacia histórica do Itamaraty do Brasil. Ele estava com o trâmite, né, para fazer o traslado, não sabia como ia ser. Fiz uma entrevista, para mim, marcante com o Galvão Bueno, no 11º andar do hospital, que onde ficava a UTI, de onde ia sair o corpo, num orelhão que tinha. Havia orelhões espalhados, né, naquela altura das nossas vidas, hoje diminuiu porque tem celular. E fiz uma entrevista com o Galvão, interrompendo o jogo São Paulo e Palmeiras, que jogavam no Morumbi, era ponto corrido, era a final do campeonato, que era o líder contra o vice-líder, né? E o Palmeiras ganhou o jogo por 3-2, e depois na quarta-feira ganhou do Santo André por 1-0, e foi campeão paulista. E entrei também, o Galvão foi muito paciente comigo, fiz uma outra entrevista, repeti a entrevista na Rádio Globo do Rio, que era Flamengo e Vasco, o jogo também, um clássico, Maracanã lotado, e coincidentemente a gente entrou, o jogo não tinha começado no Rio, que você se lembra que o futebol do Rio era característico de ser às 17, o de São Paulo às 16, e aí naquele momento, pouco antes de eu começar a fazer as perguntas, o garotinho estava narrando, e ele pede um minuto, ele ia me chamar, ele pede um minuto, porque o Maracanã inteiro começou a cantar olê, olê, olá, cená, cená. E aí fiz a entrevista com o Galvão. Então a gente voltou para o hotel tardão, e aí a gente tomou um banho para voltar para o Instituto Médico Legal, né? Para acompanhar o que tinha acontecido. Lá segui trabalhando, entrevistei o Pedro Lambi, piloto português, e outros que foram lá, já tinha milhares de pessoas, notadamente os orientais, com cobertos de flores, enfim, marcante também. Mas e aí quando a gente, eu combinei com o Candinho, falei, então tá, Candinho, toma o seu banho aí, eu vou tomar um café aqui e tal, quando você terminar, o que a gente tava dividindo o quarto, né, me avisa que eu volto pra tomar meu banho, trocar de roupa, pra gente seguir o fluxo. Quando eu subi pra tomar meu banho, quem desabou foi o Candinho, um choro compulsivo, assim, né. E eu dizia para ele, Cândido, a gente precisa levantar a cabeça agora, velho. Nós temos um trabalho pela frente mega para fazer. E comigo aconteceu depois. Eu cheguei em São Paulo, quando entrei em casa, aí eu realmente, antes de ir lá pro velório e acompanhar aqueles últimos momentos, eu realmente tive o meu momento de desabar e ter que recomeçar, contar até mil e recomeçar, tirar o anasalado e seguir trabalhando. E foi realmente, assim, é um momento que você percebe que tua vida está mudando, né? Porque o motivo do teu trabalho tinha partido, né? E realmente mudou. A gente, em 94, continuou fazendo as corridas em loco, mas em 95 a gente fez duas ou três, e depois as corridas começaram a ser feitas do estúdio, e voltou um pouco mais com força quando o Rubinho foi para a Ferrari, né? Mas eu já estava na TV.
E o seu relato, a gente percebe até o tom de voz, a emoção, e você descreve com uma precisão incrível. Você fez todos nós voltarmos no tempo. Agora, para falar de uma situação mais leve agora, Luiz Roberto, e esses bordões? O Silvio Luiz me falou numa entrevista que tudo surgiu espontaneamente, mas o esses negros maravilhosos foi o que mais encantou o povo, hein, Luiz Roberto?
Foi, então, surge mesmo espontaneamente, né? Cada um tem, claro que eu tenho, confia no pé, Nome da Emoção, Essa Não Deu Pra Você e tal. Isso é tudo da época da rádio que eu recuperei, quando a gente passou a poder, digamos, a poder não, passou a ser legal usar os bordões na televisão, que nos anos 2000 ali, né, os bordões não eram bem-vindos na televisão, digamos assim. A transmissão de TV era uma transmissão impessoal. A ideia era você tá ali, né, fazer companhia, passar emoção, mas não ser mais... Não é mais importante, é não se destacar, né? Ah, esse eu vejo porque... Tu... Então era mais importante, como continua sendo, você ser preciso, ter conhecimento, conhecer os jogadores, conhecer os regulamentos e tal. E aí vieram alguns, como o Sabe de Quem foi uma história do Wallace, aliás, o Wallace que passou a ter um lugar especial assim, na minha vida, o Wallace do vôlei, tá? Nas Olimpíadas do Brasil. Porque eu comecei a usar pro Wallace, porque ele faz um monte de pontos por jogo, e eu brinquei com o Tandy, pô, mais um ponto do Brasil, sabe de quem, Tandy? Aí o Tandy, o Wallace. Aí no ponto seguinte, o Tandy de novo, sabe de quem, Luiz Roberto? E aí o João Pedro Pazemi, que era o diretor de conteúdo, começou a incentivar os bordões, já tinha feito uma espécie de bordão com o Lucarelli, alongando o U, né? Lucarelli, depois surgiu o Lucão, no chão, ou então o Lipe, né? Lipe, 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 enfim. E a seleção acabou sendo campeã, marcou, e aí o filho do Eric Faria começou a me incentivar a levar alguns bordões para o futebol, e eu comecei a usar no futebol, enfim, e aí surgiram outros, e assim vai, né? E nas Olimpíadas do Brasil, agora do Japão, no feminino, surgiram alguns que também mexeram bastante com a galera que curte, né? Lá vem ela, Gabriela, não volta mais. Garoca Tais, Não Volta Mais, okay. E essas brincadeiras, né? Vamos ver o que surge aí agora nos próximos jogos, nos próximos eventos. Mas não adianta se programar, isso tem que estar leve e tal, que, as coisas, que as coisas funcionam. Aí as coisas funcionam.
Ô, Luiz Roberto, pra gente fechar, é o seguinte, cara. O Galvão Bueno tá parando no final do ano, na Globo, vai continuar em outras plataformas, não vai mais narrar na Globo. E ele foi perguntado, quem é o seu substituto, quem é o seu sucessor? E ele falou, Luiz Roberto. Ele passou o bastão para você. Ele falou, toma que o filho é teu agora, cara.
Não, Rodrigo, não. Sabe por quê? Porque primeiro que o Galvão não tem substituto. Né? O Galvão é, como a gente falou do Osmar Santos, o Galvão está nesse planeta. Então, eu acho que a gente não deve tratar esse momento que o Galvão está escolhendo, digamos assim, para desacelerar um pouco, depois de tantos anos, né, sendo a grande voz do esporte do Brasil, e ele pode escolher mudar de ideia, que não tem nenhum problema, muito pelo contrário, acho que ele tem toda essa prerrogativa e esse carinho da Globo, de nós todos. Então acho que ele, Rodrigo, ele não tem substituto, não existe. Ah, mas se ele não estiver narrando, alguém vai ter que estar narrando os eventos na TV Globo. Certamente estaremos lá, eu, Kleber, e os outros companheiros que narram na TV Globo, entendeu? Os novos que estão chegando, como é o caso agora da Renata, uma narradora mulher, como é o caso do Rogério Correia, que está em Minas, do Rembrandt, que está no Recife, é o nosso rei do Nordeste, e a gente vai continuar fazendo os eventos, a Globo vai ter sempre alguém capaz de entregar com maestria, com emoção, com correção, que é o mais importante, né? E acima de tudo com empatia, por aquilo que a gente representa. Então eu vejo assim, sabe? Eu acho que nesse momento a gente está ali fazendo, graças a Deus, o espaço é muito nobre, o espaço que eu tenho ocupado é um espaço que eu agradeço todos os dias, talvez seja mais do que eu mereça, né? Enfim, foi assim, esse período agora, esses últimos 7, 8 anos, é um período tão especial para um cara que está na estrada há 40 e tantos anos, né? Que chega uma hora que você acha que já bateu no teto do ponto de vista de espaço, tudo. E eu sempre muito feliz com o que eu tive, né? Nunca, em todos os momentos, eu nunca achei que estava aquém do que eu poderia. Sempre achei que eu estava legal, que eu sempre fui reconhecido, para resumir, né? Pelos companheiros, pelos gestores. Então é um privilégio estar ali, tá, sabe? Ter feito tanta coisa junto com o Galvão, e estar aplaudindo esse momento que ele vive, estarei ali aplaudindo de pé, espero poder estar próximo para não só aplaudi-lo, como também abraçá-lo, acarinhá-lo, porque ele merece um abraço de todos nós, da comunicação e de todos nós brasileiros, porque afinal de contas, essa voz acompanhou a gente em momentos que são tão marcantes que a gente jamais vai esquecer, e outras gerações virão, e aí outras vozes estarão fazendo companhia para essas novas gerações.
Luiz Roberto, olha, eu quero te agradecer, um prazer imenso falar com você. Eu sei que o dia hoje, 1º de maio, é um dia que remete aos brasileiros a muita tristeza, mas você trouxe detalhes realmente que muita gente desconhecia. Então, te agradeço muito, contribuiu demais com o nosso programa. Grande abraço para você, fique com Deus aí, Luiz Roberto.
Um grande beijo, Rodrigo. Um grande abraço aos amigos do Plantão Paiquerê. Uma alegria estar participando com vocês. A Rádio Paiquerê de Londrina está entre as principais emissoras do país há tantos e tantos anos e continua não só fazendo companhia para os seus ouvintes, para o povo de Londrina, da região da Grande Londrina, mas, acima de tudo, dando uma contribuição inestimável para a comunicação, para a mídia convencional desse país, num momento tão tenso que a gente passa, né, no mundo todo, de readequação, de novas ferramentas, de novos veículos. É preciso que haja respeito ao jornalismo profissional, e esse papel a Paiquerê faz com muita correção. Grande beijo, Rodrigo, um beijão a todos os ouvintes, um ótimo domingo para todos nós.
Valeu, Luiz, grande abraço.
Obrigado, Rodrigo.
Obrigado você, tchau.
Com Deus, tchau, tchau. Muito.